Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação aqui pela rádio UEL FM. Esta é a edição 636 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. A apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni, colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é terça-feira, 2 de agosto de 2022, em Londrina, dia de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 16 graus, podendo chegar a 29. Confira os nossos destaques de hoje. Artes Cênicas é o curso em destaque hoje na série Quem Estamos Formando. Produção apresenta informações sobre os 52 cursos de graduação da UEL. Semana do Ingressante. Hoje foi dia de visita dos calouros de pedagogia ao Colégio de Aplicação e Centro de Educação Infantil da UEL. Líder da Terra Celta comenta mudanças na banda com a pandemia, explica preparativos para o Rock in Rio e dá dicas para os calouros da UEL.
A UEL e você.
Movimentação intensa no campus da UEL esta semana, com ampla programação de recepção aos ingressantes. Hoje de manhã, nós registramos a visita dos calouros de pedagogia ao Colégio de Aplicação e ao Centro de Educação Infantil. Acompanhe.
Mariana Vaitiecunas Pizarro e Axel. Sou professora do Departamento de Educação, curso de Pedagogia.
Bom, professora Mariana, então, hoje, essa atividade, como é que está sendo essa atividade de recepção aos ingressantes de pedagogia?
Hoje nós estamos focados em apresentar para os estudantes o campus, né? Então, a gente chamou essa atividade de conhecer a UEL. A nossa intenção é ajudar os estudantes a se localizarem no campus, mas, ao mesmo tempo, ajudá-los a reconhecer espaços que são específicos do curso de Pedagogia.
Estão indo agora para...
Isso, nós já fizemos a recepção no nosso laboratório dos anos iniciais, Laboratório de História da Educação, e em seguida nós trouxemos eles para conhecerem o Colégio de Aplicação, anos iniciais e o Centro de Educação Infantil, também de aplicação da UEL, e agora nós vamos fazer um trajeto pelo calçadão para conhecer a Biblioteca Setorial, o NEAB, a Ludoteca e os demais espaços aí ao longo do calçadão.
Obrigada.
Meu nome é Ana Júlia Bondesan Fernandes. Eu tenho 17 anos, sou caloura de pedagogia.
17, você é de que cidade?
Rolândia.
Rolândia, ingressando na universidade no âmbito da educação. Essa escolha é a primeira escolha, por que você escolheu o curso?
Então, eu estava muito em dúvida, era uma opção, só que eu deixei para escolher isso bem na época de fazer a inscrição para o vestibular mesmo, nos últimos tempos. E eu escolhi a área da educação porque eu acho que é fantástico fazer parte do crescimento e do aprendizado de uma criança.
E como é que você está se sentindo já aqui na prática?
É incrível, para mim a minha ficha ainda não caiu. É maravilhosa essa sensação.
Maicon Vitoriano.
Estamos aqui no campus, nessa atividade de recepção aos ingressantes. Você é ingressante ou está em que ano?
Sou sim, primeiro semestre.
Quantos anos você tem?
28.
De que cidade você é?
Daqui de Londrina mesmo.
Primeiro, como é que você está sentindo estando de fato no campus?
Eu já tinha tentado em 2 anos atrás entrar na UEL, mas não consegui. E aí agora deu certo, eu fiquei bem feliz. Pedagogia, comecei a gostar depois que eu comecei a trabalhar em uma escola pública. E aí peguei gosto, e aí a primeira opção era o História, mas não deu. E aí esse ano eu tentei para Pedagogia e deu certo.
Esse retorno de fato presencial...
Pelo menos para mim é muito mais proveitoso do que o online, né? Porque eu me conheço, então a minha disciplina é melhor quando estou presencial. E é bom porque a gente tem o convívio, a gente tem as instalações da UEL, né? E eu acho que aproveita bem mais.
Ana Clara dos Santos.
Que idade você tem?
19.
De que cidade?
Londrina.
E o fato de conhecer o Centro de Educação Infantil já vai contribuir para a sua vivência acadêmica?
Sim, vai contribuir bastante.
Pedagogia já era um curso que você já tinha escolhido como primeira opção?
Sim, foi a minha primeira opção. Aí eu falei, vou fazer o vestibular e eu consegui, entrei.
Larissa Prado. Tá sendo muito legal conhecer tudo, ver o pessoal interagindo entre si, todo mundo se conhecendo, né? A gente conhecendo o campus. É tudo muito bonito aqui, é muito legal. E tô bem ansiosa, assim, com esse caminho aí que a gente vai trilhar agora.
De que cidade você é?
De Itaguaí, interior de São Paulo.
Ah, sim. E está morando aqui, então?
Isso. Eu moro aqui desde 2016, mas eu sou lá de Itaguaí.
Quantos anos você tem?
23.
23 anos? Muito boa sorte.
Muito obrigada.
A programação de recepção aos ingressantes segue até sexta-feira, 5 de agosto, e contempla os 52 cursos de graduação da UEL. A organização é feita pela união de vários setores da universidade, as pró-reitorias de graduação, de extensão, cultura e sociedade, de pesquisa e pós-graduação e de planejamento. Também participam todos os colegiados de cursos e direções de centros de estudos, coordenadoria de processos seletivos, prefeitura do campus, serviço de bem-estar à comunidade, sistema de bibliotecas, coordenadoria de comunicação, TV UEL, assessoria de relações internacionais, ouvidoria, núcleo de acessibilidade, programa de apoio ao acesso e permanência para a formação do estudante, núcleo de estudos afro-brasileiros, comissão Universidade para os Índios, e Diretório Central dos Estudantes. Você pode acessar a programação completa no site Ser UEL. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
Meio dia e 7.
Quem estamos formando? Conheça o programa dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Hoje em destaque, artes cênicas, habilitação em interpretação teatral. O curso prima pela formação do artista criador, que propõe todos os processos de criação da cena. Também privilegia na trajetória acadêmica a história de vida de cada um dos estudantes. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Artes Cênicas, Habilitação em Interpretação Teatral, foi implantado em 26 de fevereiro de 1998. Está em atividade há 24 anos. São 40 vagas por turma. O turno é matutino e a duração de 4 anos. O curso surge nos anos 90, mas a UEL já vivia grande efervescência cultural desde as suas origens na década de 70, o que fomentou a criação da graduação. O FILO, por exemplo, hoje Festival Internacional de Teatro de Londrina, nasce no ambiente universitário, no momento de revolta contra o sistema político estabelecido pelo governo militar. O festival marca a evolução artística em Londrina e imprime grande importância na construção da história da cidade. O coordenador de colegiado, professor Mauro Rodrigues, nos apresenta o curso. Ele inicia falando sobre os elementos que culminaram com a criação da graduação.
Nós temos um histórico na universidade, desde o início da universidade, na década de 70. Quando a universidade se inicia, ela traz para dentro dela o Festival Universitário de Teatro. E esse festival, ele contava com diversas modalidades, ele era produzido por estudantes universitários da cidade, e a universidade encampa, incorpora, faz uma parceria com esses estudantes e gera aí um centro de artes, é um centro de divulgação e disseminação que era um dos prerrogativos para a criação da universidade. As artes, portanto, estão dentro da alma da universidade desde a origem dela. Esse festival, que se transformou depois na década de 80, no FILO, que é mundialmente conhecido e que é um dos festivais mais antigos da América Latina. E a universidade sempre esteve à frente, dentro, né, e absolutamente comprometida com esse fazer artístico. Quando criamos o curso, na final da década de 90, essa era uma questão implicada, que era aprofundar e radicalizar, ir à raiz da arte teatral, sintetizando ou sistematizando muito melhor as pesquisas cênicas que os grupos de teatro da cidade já realizavam.
E qual que é o diferencial do curso de artes cênicas da UEL?
Nós temos um foco muito importante nesse trabalho do artista criador. Nós não contamos com um dramaturgo diferente daquele que propõe a cenografia, o figurino, a maquiagem ou a criação. É essa integralidade desse artista da cena propondo todos os processos de criação. Esse é um fenômeno contemporâneo e a gente está afinado com essas teorias e essas práticas artísticas. Um dos diferenciais que a gente tem é que na criação dessas obras a gente tem a história de vida desses atores e atrizes que vêm para a cena. Então aí nós temos a menina que vai pesquisar a história da família dela. A avó negra, ela negra, e está em busca de quem é ela. Quem é esta mulher que está vindo para o mercado de trabalho e para o processo de amadurecimento dela, de autorreconhecimento e de autoconhecimento, e trazendo isso para o seu texto, para a sua produção. O menino, a menina, o homem, a mulher que estão em busca de si. São essas pessoas que estão em cena a partir de agora.
Matriz curricular.
A gente tem, para a formação de atrizes e atores, um foco muito claro nas poéticas da atuação, que é o trabalho de interpretação. Uma vez que a gente não parte de um texto dramático escrito anteriormente por alguém, né, a gente vai descobrindo e a gente vai estudando modos de trazer esse discurso a partir do próprio artista. Então, deste artista que está em formação. Então, um processo de estudo, de leitura e de aprofundamento nessas práticas psicofísicas, porque envolve o emocional, o corporal e o intelectual também. Então, isso é um processo de, quando a gente fala em formação humanista, é disso que nós estamos falando. Esse conjunto, essa totalidade somática que soma, que organiza essa partir do corpo, essa compreensão de quem sou eu, quem é o outro e como é que eu trago esses temas, esses assuntos para a cena. Então, nessas poéticas da atuação, a gente está preocupado com essa relação entre o jogo teatral, alguém em cena que tem um texto, seja ele verbal ou não, num processo de comunicação com o espectador, espectadora. E para isso nós temos também um foco bastante forte no trabalho da expressão corporal, no trabalho das poéticas do movimento, que a gente pode ver isso como formas de dança, mas também da descoberta do corpo como ferramenta do trabalho sensível e inteligente do ator e da atriz. Além disso, nós temos um estudo da vocalidade como ação cênica também. E trabalhamos aí, porque esse corpo não surgiu do nada. Esse corpo, na cena, ele veio através de uma longa história da humanidade, porque não há cultura sem teatro. Todas as culturas nós temos teatralidade implicada nela. Então a gente estuda também as teorias do teatro e a história ou a historiografia do teatro, que é bastante importante para quando eu estiver em cena eu ter a noção de que isso que eu estou fazendo é um ato histórico, é um ato que compreende o fenômeno teatral como um todo, né? Desde a origem da humanidade. Além disso, nós temos outras disciplinas como o teatro de formas animadas, a iluminação, pensando todo esse aparato que forma o jogo teatral, né? Os objetos em cena, as marionetes em cena, as formas animadas em cena, como a cor pode ser, a luz pode ser, o figurino pode ser, a maquiagem pode ser, todos esses elementos estão presentes também na nossa matriz curricular.
Corpo docente.
Nós temos 95,7 de doutores, né, formados em artes, em artes cênicas, em história, mestres. É um corpo docente capacitado e grande parte dele está junto há 20 anos trabalhando. Então tem uma afinação muito grande. E além da sala de aula, a gente tem vários projetos dentro do curso. Projetos esses que estão fora da sala de aula e que eles desenvolvem temas que são pertinentes à atuação, à representação, à encenação.
Campos de atuação profissional.
Principalmente os centros culturais, né? E os grupos de teatro. Londrina, como grande parte das cidades de médio e grande porte no país, contam com leis de incentivo à cultura, que financiam a produção e a circulação de obras teatrais, né? Isso é do poder público, é uma das atribuições constitucionais do poder público, trazer o acesso à arte e à produção cultural. Então, os nossos estudantes têm aí saído do curso com os seus trabalhos de TCC, por exemplo, com cenas ou espetáculos prontos, e levam para o mercado, né? Levam para o campo social. Ou incentivando a circulação, ou a produção, ou a criação de novas companhias, novos grupos. Nos centros culturais, a gente tem tido também a presença desses estudantes, ex-estudantes, né? Estudantes egressos nossos, atuando como agentes culturais. Então, eles propõem novos processos junto a comunidades específicas em geral.
Professor Mauro Rodrigues, coordenador de colegiado do curso de Artes Cênicas da UEL.
Amanhã, no terceiro episódio da série, acompanhe as informações sobre o curso de Artes Visuais.
Quem estamos formando? Conheça o programa dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão, Eliette Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Na segunda reportagem sobre a Terra Celta, que vai tocar pela quarta vez no Rock in Rio, Elcio Oliveira comenta as mudanças da banda com a pandemia, os preparativos para o festival no Rio de Janeiro e dá dicas para os calouros da UEL. Ele se formou em medicina há 2 décadas aqui na universidade, disse que entrou na música por circular com estudantes de outros cursos.
Te agradava agora, te entorta a cara, te faz trancar a porta. O que te protegia sufoca, vem logo pra casa, já passa da hora. Quem você amava agora, odeia quando você vai embora. E chora quando deixa o ninho, mas se não deixar, nunca vai voar. E vai partir sem bilhete de volta, melhor se apressar, o trem vai passar, certeza não há. Caminhos são tantos, teu velho orgulhoso, tua mãe aos prantos. Um all-star no pé e uma mochila nas costas, o mundo me espera, não dá pra voltar. Se meu coração aqui não acha respostas, eu vou procurar. Um all-star no pé e uma mochila nas costas, o mundo me espera, não dá pra voltar. Se meu coração aqui não acha respostas, eu vou procurar em outro lugar.
Um outro Outro Lugar, tema que está no último disco da Terra Celta, lançado em 2020. Letra e música, Elcio Oliveira. O clipe é o que tem maior número de visualizações no canal da banda no YouTube. Mais de 2.340.000. A banda está na estrada há 17 anos e prepara para o ano que vem o lançamento de seu quinto trabalho, um disco instrumental. 40% das músicas dos shows dançantes da Terra Celta são sem letra. E o que mudou na banda por conta da pandemia? Elcio Oliveira.
A pandemia ela trouxe uma série de questionamentos para a gente, né? Assim, onde que a gente estava, onde que a gente queria ir. A gente pôde parar, sentar, se olhar, conversar, né? Entender a expectativa de cada um com o trabalho. Pôde se ver mais, pôde produzir sem aquela pressão de shows, né? Então, produzir músicas alternativas, brincar com arranjos malucos, enfim. Eu acho que a gente se uniu mais na pandemia, reorganizamos o trabalho. A gente tinha um trabalho bem inchado, né? Digamos assim, eram contas fixas altas que a gente tinha que lidar. E a gente conseguiu ir eliminando essas contas fixas para que a gente pudesse fazer shows mais otimizados, né? Com um caixão um pouco melhor, com uma expectativa de público um pouco melhor. Então, a gente sempre tocou muito, né? A gente costumava fechar o ano com 110, 115 shows, né? Porque a gente tinha um sistema de funcionamento ali bem inchado, assim. Então, a gente conseguiu se reorganizar e eu acho que a gente voltou muito melhor, né? Depois da pandemia, mais unido, todo mundo olhando para o mesmo lugar, com as questões, né, pessoais de cada um compassadas, né? Hoje a gente está no nosso melhor momento e tocar no Rock in Rio, acho que é uma coroação desse momento, assim, né? Eu acho que é um start do que vem por aí. A gente tem um propósito aí bem, bem claro, que a gente quer participar de festivais fora do país. Para isso a gente está montando um trabalho, né? Que até então a gente sempre focou o nosso trabalho no mercado nacional. Agora a gente está mudando um pouco esse foco, né? Sem, claro, esquecer os nossos shows, a produção para o público daqui, mas também olhando para esse outro lado, né? Esse tempo a pandemia nos trouxe. Então, participar do Rock in Rio para a gente é uma alegria e eu acho que é um início, né? Um pontapé inicial aí de uma nova fase da banda, que agora é um quinteto, né? Com a saída do Edgar. A gente agora montou o trabalho com um quinteto e seguimos firmes e fortes e esperançosos.
As fotos do teu quarto que agora não fazem sentido, mas fazem história. De amores e amigos perdidos, guardados pra sempre na sua memória. E quem você amava agora, adora quando você vem embora. E chora quando lembra de casa, mas se não lembrar, se perde no ar. E vai partir sem bilhete de volta, melhor se apressar. O trem vai passar, certeza não há. Caminhos são tantos, teu velho orgulhoso, tua mãe aos prantos.
Cara, a UEL é um lugar maravilhoso. É um lugar onde você pode experimentar muitas coisas bacanas, desde que você se abra para elas, né? Eu acho que essa geração, né? Eu sou formado há 20 anos, né? Quando eu entrei na UEL, não tinha nem e-mail, né? Eu não tinha nem um e-mail. O celular só ligava, né? Eu acho que essa geração tem acesso a muita coisa bacana, mas falta um pouco do querer acessar essas coisas bacanas, né? Hoje, por exemplo, se você... Eu olho, por exemplo, um grupo de música tradicional japonesa, né? Que às vezes tem essas festas japonesas aqui na cidade, você vê esse grupo se apresentando. Hoje você está a um passo, né? De dois cliques ali, de poder comprar um instrumento tradicional japonês. Então, assim, esse tipo de facilidade lá atrás não tinha, né? Mas, assim, a gente vê que nunca se consumiu tanta coisa que não traz benefício nenhum, né? Você vê que não agrega em nada, assim, né? Parece que é sempre uma anestesia, né? Para você não pensar muito. Então, você que está chegando agora na UEL, conheça pessoas, vá em festas, converse com pessoas de outros cursos, frequente o prédio de música, frequente o prédio de artes, pratique um esporte, aprenda uma língua, a UEL oferece cursos. Então, não adianta ficar só no seu curso, se fechar na tua bolha. Eu comecei a tocar violino porque eu sempre andei com o pessoal, né? Fora do meu curso, né? E aquilo que me trouxe, assim, essa vontade de tocar um instrumento, né? Eu não tocava nada até entrar na faculdade, né? Então, se abrir a esse tipo de experiências benéficas, né? Eu acho que é se iluminar, né? Eu acho que quanto mais conhecimento a gente puder adquirir, quanto mais contato com a arte, com o esporte, né? Com esse tipo de coisa que faz tão bem para o nosso corpo, para a nossa alma, eu acho que só tem a agregar. Então, deixa o celular um pouco de lado e olhe para a faculdade, olhe para as pessoas, porque tem muita coisa bacana acontecendo aí do teu lado. É só olhar e querer fazer.
Um Oscar no pé e uma mochila nas costas. O mundo me espera, não dá pra voltar. Se meu coração aqui não acha respostas, eu vou procurar em outro lugar.
Tema Um Outro Lugar, fechando a reportagem com Elcio Oliveira, líder da Terra Celta. Banda de folk rock autoral londrinense, mês que vem, a banda vai tocar pela quarta vez no Rock in Rio. Os shows serão de 2 a 11 de setembro na Cidade do Rock, duas apresentações por noite, uma hora de duração cada uma, abrindo e fechando a programação da Rock Street Mediterrâneo. E é claro que a Terra Celta vai colocar todo mundo para dançar e participar dos shows. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Lembrando que nossos encontros são sempre de segunda a sexta-feira. Para você, uma ótima tarde. Eu te vejo amanhã.